DS, o programa já recebeu pedidos que somam 6 bilhões e meio de reais, dos quais 1 bilhão e 600 milhões de reais já foi aprovado. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Os estados e municípios brasileiros já começaram a receber as doses da vacina Pneumovinte, que será introduzida no SUS, ampliando a proteção contra doenças como pneumonia e meningite.
O público principal dessa vacina são bebês e crianças de 2 meses até 4 anos de idade.
O uso novo do imunizante nos postos vai começar na segunda quinzena desse mês.
Também hoje foram firmados novos contratos de financiamento para entidades filantrópicas, como as Santas Casas.
Estados e municípios já começaram a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada 20-valente, a Pneumovinte. O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de infecções, como pneumonia e meningite. É o dobro da proteção da Pneumo 10, que hoje é oferecida no Sistema Único de Saúde e que será substituída gradualmente. O início da vacinação está previsto para ocorrer na segunda quinzena de junho, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais ou menos 6 milhões e 100 mil doses sendo distribuídas já uma parte já chegou, inclusive nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho, essa ação já nas unidades de base de saúde. Nós vamos fazer, como sempre, uma ação aí na Unidade Básica de Saúde para reforçar.
Também nesta quarta-feira foram assinados 8 novos contratos da linha de crédito Caixa Hospitais FGTS, somando 800 milhões de reais. O recurso vai atender hospitais e entidades filantrópicas conveniados ao SUS, como a Santa Casa de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que, com as condições facilitadas do crédito, esses hospitais vão continuar reforçando o atendimento no país.
São hospitais que não têm fim lucrativo, que atendem o SUS, inclusive a alta complexidade. Em dificuldade financeira, muitos deles. Então, a boa notícia é que os juros, como pode utilizar recurso do FGTS, caiu de mais de 20% para 11%, e as Santas Casas e hospitais podem ter uma saúde financeira melhor, ampliar os seus serviços, atender bem a população do SUS.
O uso de recursos do FGTS para esses hospitais foi autorizado pelo presidente Lula no início do ano. O objetivo é socorrer algumas dessas entidades que enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, são 4 bilhões de reais para refinanciamento, alívio de dívidas e capital de giro até 2030, com taxas de juros reduzidas e prazos de até 180 meses. O valor contratado até agora já passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente segue falando de saúde, porque existe uma substância que também funciona como uma vacina natural para bebês. É o leite humano.
Pois é, através dele a mulher passa ao bebê anticorpos e proteção contra doenças, além da nutrição tão necessária nos primeiros meses de vida.
Mas nem sempre a amamentação mãe-bebê é possível, e nesses casos as crianças recém-nascidas precisam de leite doado.
Para garantir que eles tenham acesso a esse alimento natural tão poderoso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a doação.
O Brasil tem a maior rede pública de bancos de leite humano do mundo. O leite é destinado a todos os bebês que precisam desse auxílio, em especial os prematuros e de baixo peso, internados em UTIs neonatais. Nos últimos 5 anos, mais de 4 milhões de recém-nascidos foram beneficiados pelas doações coletadas nos mais de 300 bancos de leite de todo o Brasil. E para que outras mães se tornem doadoras, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de incentivo à doação.
Para bebês prematuros e de baixo peso, internados nas unidades neonatais, o leite humano é muito mais que alimento. É nutrição, imunidade e mais chance de recuperação. Quando você doa esse leite para o Banco de Leite Humano, entra em uma rede de cuidado e chega a quem mais precisa. Doação de Leite Humano. Solidariedade que nutre, vida que cresce.
A coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniela Aparecida da Silva, explica quem pode doar.
Para ser doadora, ela precisa estar amamentando e produzindo uma quantidade excedente do que o seu filho consome. Então ela entra em contato com o Banco de Leite e ali ela faz a inscrição dela como doadora. E ela vai ter que apresentar os últimos exames realizados no pré-natal, os exames de sangue mesmo, e também responder um questionário que é justo sobre isso.
E uma pequena quantidade de leite pode transformar a vida de uma mãe e de um bebê. É o que garante a coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria das Graças Rodrigues.
A quantidade que ele precisa é mínima, é pouquinho. É um ato de solidariedade, porque eu estou pensando em outra pessoa que às vezes eu nem conheço, ela está levando saúde para ele. Quando esse bebê recebe o leite dessa mulher, esse neném está livre de infecções, ele está melhorando a imunidade, esse bebê está se recuperando mais rápido.
Para saber qual banco de leite mais perto da sua casa, você pode ligar no número 136 do Ministério da Saúde. Reportagem Graziele Bezerra.
E cerca de 3 mil doulas profissionais que oferecem assistência às gestantes conquistaram o reconhecimento da atuação no Brasil.
A lei que regulamenta a atividade garante o acompanhamento em hospitais públicos e privados.
Agora, o governo quer ampliar esse atendimento no Sistema Único de Saúde.
A gestação e o parto representam momentos marcantes na vida de muitas mulheres. Julie já está na reta final da gravidez. Conta com o apoio de uma doula, profissional que oferece assistência à gestante, contribuindo para o bem-estar da mãe e do bebê.
Toda dúvida eu tiro com ela. Eu quero saber alguma coisa, eu estou sentindo alguma dor, eu pergunto para ela se é normal.
A doula de Julie, Gabriela Santos, fala da importância da grávida ser acompanhada por essa profissional durante o período de gestação.
Ser doula é acolhimento, é você instruir e você estar ali com o apoio de uma mulher que está trazendo uma nova vida ao mundo.
Agora, a proposta do governo federal é ampliar esse atendimento também no SUS. Recentemente, o presidente Lula sancionou lei que regulamenta a profissão de doula no país. Com recente marco, as mulheres passam a ter o direito garantido de serem acompanhadas por doulas em qualquer maternidade. Para formar e capacitar mais doulas a atuarem no Sistema Único de Saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de cerca de 3 milhões de reais para a qualificação dessas profissionais na rede pública. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, explica sobre a estratégia nacional e como os recursos vão ser utilizados.
É um investimento do Ministério da Saúde, vai ser repassado para as instituições que têm experiência e com isso a gente mobiliza tanto as escolas de saúde do SUS quanto as universidades para que possam realizar essa formação e com isso tenhamos mais doulas.
Segundo o secretário Felipe Proenço, para receber os recursos federais e formar novas doulas, estados e municípios precisam apresentar propostas ao Ministério da Saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Nesta quinta-feira é Corpus Christi e a expectativa é de movimento intenso nas rodovias em mais um feriado prolongado.
Com o aumento do fluxo, a Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento até o próximo domingo, com foco na prevenção de acidentes.
De acordo com Estênio Pires, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, os motoristas devem estar atentos às condições do trânsito.
Três fatores que nos preocupam muito é a ultrapassagem, né, muitas vezes até em local permitido, mas não com tempo hábil para concluir a manobra, ocasionando o tipo de acidente que mais mata nas rodovias federais, que é a colisão frontal. O outro fator é o excesso de velocidade e o terceiro fator, a alcoolemia. Vários desses acidentes, nós temos a soma desses três fatores.
A PRF também vai intensificar a fiscalização em ônibus, micro-ônibus e vans nesse feriado.
Isso porque as rodovias federais registraram um aumento de cerca de 8% nos acidentes de trânsito envolvendo o transporte de passageiros.
Serão observados os documentos dos motoristas e dos veículos, o estado de conservação dos veículos e a forma como os passageiros são transportados.
Reforçando que a empresa de transporte de passageiros só pode exercer essa atividade após autorização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Apoio à pesquisa nas cadeias produtivas da Amazônia, como açaí, cacau e babaçu.
Para isso, o governo do Brasil vai aplicar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia em projetos de desenvolvimento e inovação do setor.
O governo do Brasil anunciou um investimento de 150 milhões de reais para o programa Desafios da Amazônia. O programa visa estimular projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que tragam soluções para as cadeias socioprodutivas da Amazônia Legal. O investimento será feito com recursos do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No primeiro edital, os recursos destinados ao programa vão apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cadeias do açaí, cacau, castanha, cupuaçu e pescado. O superintendente da área de meio ambiente do BNDES, Nabil Kadri, aponta quais são os resultados esperados.
Essa iniciativa é uma iniciativa que visa fortalecer as redes de pesquisa e inovação em todos os estados da Amazônia brasileira. A gente pretende aprovar e apoiar 36 soluções tecnológicas para melhorar a tecnologia em cadeias produtivas de produtos da biodiversidade amazônica. São mais de 630 pesquisadores envolvidos nessa iniciativa, com bolsas de pesquisa e mais de 32 universidades e institutos públicos podendo ser beneficiados.
Os projetos deverão ser liderados por instituições de ciência e tecnologia da Amazônia Legal, mas podem reunir organizações de todo o Brasil. Poderão participar universidades públicas e privadas sem fins lucrativos, instituições de pesquisa e institutos federais, em parceria com associações comunitárias e cooperativas. Reportagem André de Barros Lima.
A partir de agora, famílias que recebem o Bolsa Família não perdem o benefício quando solicitarem o BPC.
O pagamento continua enquanto é feita a análise do pedido ao INSS.
Famílias em situação de vulnerabilidade